Em Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Mais de 70% dos brasileiros moravam em domicílio próprio em 2022. E mais...
Presidente Lula passa por novo procedimento médico e deve ter alta na próxima semana.
Com armas e munições de fora do imposto do pecado, o Senado analisa e vota projeto que regulamenta a reforma tributária.
Com recorde de casos no país, ministra da Saúde defende papel de prefeituras no combate à dengue.
Valdemar Costa Neto e ex-assessor de Bolsonaro prestam depoimento à Polícia Federal.
Vendas no varejo crescem em outubro, impulsionadas por móveis e eletrodomésticos.
São muitos assuntos, tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo aqui da EBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular Rádios EBC e nos siga também pelas nossas redes sociais, no @RadioNacionalBR. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2024.
Repórter Nacional.
Uma boa notícia, o presidente Lula passa bem após novo procedimento intracraniano, a que foi submetido hoje de manhã lá no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E nós vamos ao vivo para a capital paulista conversar com o repórter Leandro Martins, que tem as informações para a gente ao vivo da situação de saúde do presidente Lula. Né, Leandro? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Foi considerado um sucesso pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo o procedimento a que foi submetido o presidente Lula no início da manhã de hoje. Em coletiva dada às 10 da manhã, a equipe médica relatou que Lula já estava conversando, se alimentando e até caminhando normalmente. E que a tendência é que o presidente tenha alta hospitalar e retorne a Brasília no início da semana que vem. O procedimento de hoje, chamado embolização de artéria meníngea média, foi conduzido pelo Dr. José Guilherme Caldas. Ele explicou que é feita a introdução de uma espécie de gelatina através de catéteres muito finos que chegam ao crânio do paciente e evitam, então, um possível novo sangramento interno. A anestesia foi local, com o presidente consciente o tempo todo.
O procedimento é feito da seguinte forma. O que importa é acabar com o sangue que chega perto do hematoma. E o que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso. O que importa é deixar de chegar o sangue nesse local, né? Os catéteres são bem fininhos, é um procedimento relativamente simples.
O chefe da equipe que monitora o presidente, Dr. Roberto Calil Filho, explicou que a drenagem de sangue já tinha sido feita na cirurgia de segunda-feira e que o procedimento de hoje é para evitar que aconteçam novos sangramentos. Já segundo o Dr. Rogério Tuma, todas as folhas da meninge estão cicatrizadas e a partir de hoje, a cada dia que passa, o risco de nova hemorragia reduz em 5%. Bom, o presidente Lula deve seguir em monitoramento na UTI nesta quinta, mas os cuidados devem reduzir até amanhã. Até a alta hospitalar, as visitas estão proibidas, a não ser para os familiares mais próximos. Volto com você, Daniel.
Obrigado, viu, Leandro Martins, que está aí acompanhando a situação do presidente Lula, internado há alguns dias já no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, agora em Brasília, 12:04. E o presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, e também o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestam depoimento hoje à Polícia Federal aqui em Brasília, no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Quem está aqui no estúdio ao meu lado e tem as informações desse assunto ao vivo é o Renato Ribeiro, né? Renato, conta pra gente aí.
Então, boa tarde, Daniel. Boa tarde. Esse depoimento acontece daqui a pouco, às 14h, na sede da PF aqui em Brasília. E a PF apura a participação do juiz federal Sandro Nunes Vieira na elaboração de um relatório encomendado pelo PL ao Instituto Voto Legal com ataques às urnas eletrônicas. O documento apontava supostas vulnerabilidades e irregularidades nos equipamentos e foi usado para tentar anular as eleições de 2022. Esses depoimentos acontecem no âmbito das investigações, Daniel, que apuram o planejamento de uma tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito. O nome do juiz federal surgiu a partir de dados recuperados em nova extração do aparelho celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A investigação mostrou que o magistrado atuou de forma ilegal e clandestina ao assessorar o PL na representação eleitoral contra as urnas. Além disso, segundo a PF, o Instituto Voto Legal atuou junto com Valdemar e Jair Bolsonaro para disseminar teses de indícios de fraudes nas urnas eletrônicas que circulavam pelas redes sociais sem qualquer método científico. E a intenção, Daniel, era manter o ex-presidente no poder. O advogado Eduardo Kuntz, que defende o coronel Marcelo Câmara, disse que o cliente vai prestar todos os esclarecimentos e responder a todas as perguntas. Já Marcelo Bessa, da defesa de Valdemar, disse que não iria comentar. E ontem, Daniel, a gente lembra que a Polícia Federal indiciou mais 3 pessoas pela tentativa de golpe.
Faz 2 anos já praticamente, né, Renato? E muita coisa ainda vai acontecer, as investigações estão em andamento. Obrigado, Renato Ribeiro, então, pelas informações. E a gente continua falando agora mais especificamente sobre os atos antidemocráticos, aqueles de 8 de janeiro do ano passado. É porque você deve lembrar, aquele homem que foi flagrado pelas câmeras destruindo um relógio do século XVII, que estava exposto lá no Palácio do Planalto, pois esse homem deve começar a cumprir a pena dele de 17 anos de prisão por determinação do STF. Vamos saber os detalhes com a nossa parceira, a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, que é uma emissora aqui da Rede Nacional de Comunicação Pública. E a reportagem é do Leandro Siqueira.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o mecânico mineiro Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 32 anos, inicie o cumprimento de uma pena de 17 anos de prisão por crimes praticados nos ataques aos prédios dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o mecânico invadiu o Palácio do Planalto junto com centenas de pessoas, depredou e destruiu diversos objetos, móveis e instalações. Imagens de câmeras de segurança registraram Antônio Cláudio destruindo um relógio do século XVII que estava em exposição. O relógio fazia parte do acervo histórico do patrimônio nacional e foi trazido para o Brasil em 1808 pelo imperador Dom João VI, quando a família real portuguesa se mudou para o Brasil. A obra era feita de casco de tartaruga, ornamentos de ouro e prata e um tipo de bronze que não é mais produzido. Antônio Cláudio foi condenado em julho deste ano pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e dano ao patrimônio tombado. O mecânico foi preso pela Polícia Federal em Uberlândia no fim de janeiro de 2023. Ele está preso desde então em um presídio da cidade, aguardando a conclusão do processo. Na decisão, o ministro determinou o início da execução penal e que o período em que Antônio esteve preso seja descontado da pena. Além dos 17 anos de prisão, ele foi condenado a pagar cerca de 30 milhões de reais por danos morais coletivos, junto com outros réus condenados do processo. Reportagem Leandro Siqueira.
Antes da próxima notícia, só para complementar uma informação anterior, eu falei que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, presta depoimento hoje à Polícia Federal, junto com o coronel do Exército, Marcelo Câmara. Faltou citar o coronel do Exército, portanto, que também presta depoimento hoje à Polícia Federal. Bom, e aqui em Brasília, no Senado, hoje tem mobilização em torno da reforma tributária, que vai mexer aí na forma como os impostos são cobrados aqui no Brasil. Quem está lá no Congresso Nacional e traz ao vivo as informações para a gente sobre essa mobilização é a Priscila Mazenotti. Boa tarde, Priscila. Conta para a gente como que está a expectativa para essa votação.
Pois é, expectativa grande, viu, Daniel? Boa tarde para você e para os ouvintes. É aquele texto que foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, depois de 8 horas de discussão, a complementação aí do voto do senador Eduardo Braga, que é o relator. E esse texto foi aprovado ontem com algumas alterações que serão, então, analisadas agora em plenário. Uma das principais é que armas e munições ficaram ficaram de fora da lista do imposto seletivo, que é conhecido aí como imposto do pecado. Os senadores ainda incluíram no imposto zero da cesta básica a erva mate, mantiveram carnes nessa lista e zeraram medicamentos para tratamento de doenças como câncer, zeraram os tributos, né? A gente lembra aqui que a reforma tributária, ela unifica tributos, cria o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que junta o CBS e o IBS, que são a contribuição e o Imposto sobre Bens e Serviços, que serão de âmbito federal e estadual. Define também uma alíquota de referência para o IVA de 26,5% e muda a forma de cobrança, cobrando tributo apenas no destino, no local de consumo e não na origem como é hoje, né, onde é produzido. Como é que está a situação aqui agora no plenário, Daniel? Os senadores estão discutindo e votando indicações de autoridades para o Conselho Nacional de Justiça, para o Superior Tribunal Militar. Depois devem passar para a reforma tributária. Vai ser ainda hoje, mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, adiou a votação um pouquinho para que o sistema aqui eletrônico do Senado possa ser adaptado para o recebimento de emendas e destaques, que devem ser muitos. Viu o exemplo do que houve na CCJ, quando foram mais de 2.000 emendas e diversos destaques para a votação em separado. Então, sessão vai longe aqui hoje, viu? E nosso trabalho também.
Vai longe, mas é um assunto que já dura muito tempo, né, Priscila? Obrigado. Boa cobertura para você aí no Congresso Nacional.
Obrigada.
Até a próxima. Agora em Brasília, 12:11. Olha só, você que está nos ouvindo, o que, que você acha da ideia de permitir que pessoas investigadas em inquéritos policiais tenham direito de registrar armas de fogo, hein? Pois é, justamente esse projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora segue para análise do Senado. Ana Lúcia Caldas, explica aí para a gente os detalhes dessa proposta. Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel e ouvintes. Olha, acontece que o relator, o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, fez alterações que permitem que condenados em primeira instância ou com processo criminal em andamento possam comprar armas de fogo e fazer o registro no nome deles. Atualmente, o Estatuto do Desarmamento proíbe. Uhum. Mas existem exceções, viu, Dani? Nos casos de crime doloso contra a vida, aquele qualificado como hediondo ou equiparado, contra a dignidade sexual tentado ou consumado, crime tipificado na Lei Maria da Penha, cometido contra o patrimônio com o uso de violência, ou crime de ameaça ou cometido com grave ameaça. Já quem estiver respondendo por furto, por exemplo, poderá comprar uma arma, Dani.
Tá certo, Ana. Bom, e além dessa mudança, então, dessa permissividade maior, o projeto também trata de outras medidas relacionadas às armas, certo?
É, isso mesmo. Olha, o projeto propõe que armas de fogo apreendidas, em vez de serem destruídas, sejam doadas às Forças Armadas e aos órgãos de segurança pública. E também concede aí um novo prazo, né? O prazo de um ano para proprietários de armas de fogo pedirem um registro, devendo comprovar que a posse é legal. O Estatuto do Desarmamento permitiu essa regularização apenas até 31 de dezembro de 2008. Daniel?
Perfeito, Ana Lúcia. Muito obrigado pelo detalhamento então, dessa proposta que segue agora, portanto, para análise do Senado Federal. Agora em Brasília, 12:13. Bom, e aqui em Brasília, amanhã também foi marcada pela reunião do chamado Conselhão, presidido aí pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já que Lula permanece, como a gente falou, internado lá em São Paulo. Esse colegiado reúne, além do governo, membros também da sociedade civil. Quem tem informações para a gente sobre esse encontro é a Sayonara Moreno, que está aqui ao meu lado. Quais são os detalhes, Sayô? Boa tarde para você.
Oi, Daniel, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Como você mesmo disse, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin assume aí algumas agendas do presidente Lula, que se recupera em São Paulo dos procedimentos em saúde. O encontro está acontecendo ainda, viu, Daniel, aqui em Brasília, no Ministério de Relações Exteriores, O Palácio do Itamaraty. A gente lembra que o Conselhão é composto aí por membros do governo, né, presidente, vice-presidente e ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também cidadãos e cidadãs que tenham alguma atuação aí reconhecida de liderança em alguns espaços, né, seja econômico, na educação, cultural, entre outros, não somente empresários. Criado no começo do governo Lula, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Conselhão, foi pensado justamente para assessorar o presidente aí na tomada de decisões e na criação de políticas, por exemplo, também para articular as ações do governo com os representantes da sociedade civil. E lembrando que nesse evento de agora, Daniel, o vice-presidente Alckmin ainda não não começou a falar, mas ele também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vai anunciar a quinta missão do programa Nova Indústria Brasil, que desta vez vai destinar mais de 460 bilhões de reais de verba pública e também privada para a bioeconomia e a descarbonização, incluindo atividades como inovação, exportação e produtividade. Esse é apenas um dos braços, vai ser anunciado aí nesse evento agora pela manhã. Com você.
Muito obrigado, Sayonara Moreno, sempre atenta às informações do governo federal e trazendo todos os detalhes para a gente. Agora em Brasília, 12:15. E na economia, um assunto que vem dando o que falar, viu? Na última reunião do ano, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar em um ponto percentual a taxa Selic, a taxa que define os juros da economia do país. E a repercussão dessa decisão do Copom foi imediata, do ministro da Fazenda, passando por entidades do setor produtivo e até as centrais sindicais também se manifestaram. Voltamos com o Renato Ribeiro aqui no estúdio, que conta pra gente quais foram as reações, hein, Renato?
Olha, Daniel, muitas críticas, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter recebido com surpresa a notícia da elevação em um ponto dos juros básicos e comentou que o governo persegue as metas fiscais.
Foi por um lado, mas por outro tinha uma precificação nesse sentido, né? Vou olhar com calma, vou analisar o comunicado, vou falar com algumas pessoas depois do período de silêncio. Do ponto de vista fiscal, nós estamos perseguindo as metas estabelecidas já há um ano.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é presidido pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, aprovou uma moção crítica à decisão do Copom. Para o Conselho, a medida prejudica o crescimento econômico, o investimento produtivo e a geração de emprego e renda. Já a Confederação Nacional da Indústria considerou a decisão incompreensível e injustificada, principalmente após a queda da inflação em novembro e o anúncio do corte de gastos. E a Associação Paulista de Supermercados afirmou que a elevação da Selic era esperada e ajuda a conter a inflação, apesar de prejudicar a produção e o consumo. Para a Associação Comercial de São Paulo, a inflação e incertezas no campo fiscal e no setor externo justificam uma política monetária mais contracionista. Por outro lado, Daniel, a Central Única dos Trabalhadores classificou a decisão como um erro, pois os juros mais altos não resolveriam a alta do preço dos alimentos ligada a fatores climáticos. No mesmo sentido, a Força Sindical considerou o aumento um remédio errado e desnecessário. Daniel.
Obrigado, viu, Renato? Lembrando, né, ao ouvinte, que a Selic estava em 11,25%, o mercado financeiro fez uma previsão aí de que aumentaria para 12% agora no fim do ano, mas o Copom foi além, aumentou em 1% para 12,25%, portanto. Bom, ainda falando de economia, as vendas no comércio cresceram em outubro, olha só, com um empurrãozinho dado por móveis e também por eletrodomésticos. A Priscila Terezo está na linha com a gente e traz os detalhes sobre o desempenho do comércio, né, Priscila? Boa tarde. De quanto que foi esse crescimento?
Oi, Daniel. Boa tarde para você e a todos. As vendas cresceram 0,4% em outubro na comparação com setembro. E esse resultado foi puxado pela atividade de móveis e eletrodomésticos, com um aumento de 7,5% no mês. No ano, o varejo acumula alta de 5% e o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,4%, chegando aí ao 25º mês seguido com esse indicador positivo. Os números são da Pesquisa Mensal do Comércio, que foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Cristiano Santos, que é gerente da pesquisa, afirma que, apesar da estabilidade desse resultado de outubro, o índice marca uma trajetória positiva do varejo brasileiro ao longo do ano. Segundo o levantamento, 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram resultado positivo. Também cresceu o volume de vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, tecidos, vestuário e calçados, combustíveis e lubrificantes, hiper supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e livros, jornais, revistas e papelaria. Já as atividades de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico registraram queda nas vendas em outubro. No comércio varejista ampliado, o volume de vendas cresceu 0,9% em outubro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a expansão foi de 8,8%, décimo resultado positivo consecutivo. Volto com você, Daniel.
Perfeito, obrigado, viu, Priscila? Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E aqui em Brasília, neste momento, 12:20, você vai ouvir ainda hoje. No Rio de Janeiro, blindados da Marinha cercam um hospital, onde a médica morreu atingida por uma bala perdida.
Repórter Nacional.
Mas antes, o Censo Demográfico 2022, que foi divulgado hoje, mostra aí, ó, que 72% dos brasileiros moravam em domicílios próprios em 2022. Já a proporção de brasileiros que viviam em domicílios alugados manteve a trajetória de crescimento e chegou a 20,9% da população. A Solimar Luz tem os dados pra gente.
Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE, mostram que mais de 70% da população brasileira morava em domicílios próprios, ou seja, sem aluguel ou financiamento pendentes. O maior percentual foi registrado na região norte, como explica o analista Bruno Pérez, do IBGE.
Sem financiamento pendente na região norte, com 72,1%, e a menor na região centro-oeste, 51,7%. E o centro-oeste ele apresenta as maiores proporções, tanto do próprio em financiamento, né, com 13,3%, como do alugado, 26,7%, e do cedido também, 7,4%. Enquanto o norte tem a menor proporção dos domicílios em financiamento e alugados.
Ainda segundo o IBGE, ao longo de décadas, os domicílios brasileiros, em média, aumentaram em número de cômodos e passaram a ser construídos cada vez mais de alvenaria em substituição à madeira, à taipa e à palha. Os resultados do Censo Demográfico 2022 também mostram que cresceu o número de pessoas com máquinas de lavar roupas em casa. Na mesma proporção, aumentaram as desigualdades. Entre as unidades da federação, o percentual de pessoas com máquina de lavar em Santa Catarina, por exemplo, ficou acima do registrado no Maranhão. Diferença também em relação à raça e à cor. Os dados também mostram aumento no número de residências com acesso à internet. São quase 90% dos domicílios pesquisados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Dia D de mobilização contra a dengue. A hora de cuidar é agora.
Pois é, o verão no Brasil está chegando, vai começar aí no dia 21 de dezembro, às 7h20 da manhã. Só que, né, a estação mais quente do ano, associada também às chuvas, traz sempre uma preocupação com o aumento desses casos de dengue. Aliás, o assunto foi destaque na participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, hoje no programa Bom Dia, Ministra. A Sayonara Moreno acompanhou, participou, conversou com a ministra também no programa e conta pra gente, né, Sayonara? Situação que preocupa não só o Brasil, mas também o cenário global relacionado à dengue, certo?
Exatamente, viu, Daniel? A gente vive, infelizmente, um surto de dengue nas Américas e um alto número de mortes pela doença, principalmente aqui no Brasil, viu? Por causa disso, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, citou, inclusive, Daniel, nessa conversa mais cedo, o papel da população no combate ao mosquito transmissor e também o papel importantíssimo de prefeitos e prefeitas nesse combate.
Um ator muito importante são os prefeitos e prefeitas do Brasil, porque o acúmulo de lixo urbano, focos de água em que o mosquito possa se proliferar, está ligado à gestão das cidades. É fundamental a conscientização de cada cidadã, de cada cidadão, no sentido de evitar esses focos do mosquito. Estão em 75% nas nossas casas ou no entorno delas.
Pois é, essa declaração foi hoje mais cedo, como você disse, Daniel, no Bom Dia Ministra do canal Gov. A gente lembra que este ano, olha só, somente aqui no Brasil foram mais de 5.900 mortes por complicações da dengue. Nossa. E metade dos casos registrados no país são equivalentes ao total do continente americano, viu? Segundo Nízia Trindade, o alto número de registros é também uma realidade de outros países agravada pelo aquecimento global. Para ela, isso vai demandar, inclusive, um plano global na conscientização, no combate e na prevenção das arboviroses.
A dengue hoje é um problema de saúde global, inclusive em áreas subtropicais, como é o caso no Brasil, do Rio Grande do sul do nosso país. O aquecimento global é o responsável por essa grande transmissão. Vamos ter mais países lidando com esse problema e, portanto, devemos ter um plano também global para o enfrentamento à dengue, à zika, chikungunya, outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Olha, de fato, não é um problema só do Brasil, viu, Daniel? Olha, na última terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, anunciou que o continente americano enfrentou, neste ano, a maior epidemia de dengue desde 1980. Foram mais de 12 milhões de casos nas Américas do Norte, Central e do Sul, 3 vezes mais que o ano passado, viu? A OPAS também, Daniel, atribuiu o alto número de casos aos eventos climáticos e também a outras questões, como urbanização não planejada, acúmulo de água e má gestão de resíduos. Uhum. Além das ações de prevenção, a entidade defendeu o acesso à vacina, que inclusive já existe no Brasil, também na Argentina e no Peru, o que não deve aí impedir a propagação do vírus, mas pode, obviamente, evitar o agravamento dos sintomas. No Brasil, o Ministério da Saúde, é importante lembrar, vai promover o dia D de mobilização contra a dengue, uhum, neste sábado, dia 14, portanto, depois de amanhã. Todo mundo fica atento. É com você, Daniel.
É verdade. Todo mundo é responsável, né, por combater, tomara que a gente consiga combater e enfrentar melhor essa doença neste verão. Obrigado, Sayonara Moreno. Bom, e olha só, gente, no Rio de Janeiro, depois daquele caso trágico em que uma médica foi atingida por uma bala perdida dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, a Marinha do Brasil anunciou medidas para aumentar a segurança da unidade de saúde. Vamos conversar agora ao vivo com a Tatiana Alves, que está lá no Rio. Explica pra gente que medidas são essas, né, Tatiana? Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Isso mesmo. A Marinha decidiu ocupar o entorno do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte da cidade, do Rio de Janeiro, onde uma militar morreu vítima de bala perdida essa semana. A ação começou nesta quinta-feira e conta com militares do Corpo de Fuzileiros Navais. De acordo com a Marinha, os militares vão ocupar uma área com perímetro de até 1.320 metros de distância do Hospital Naval. A operação não tem data para terminar, segundo a Marinha, e tem por objetivo garantir a segurança da tripulação e usuários do Hospital Naval Marcílio Dias. Na última terça-feira, a capitã de Mar e Guerra e médica geriatra Gisele Mendes de Souza e Melo, de 55 anos, foi atingida por um tiro na cabeça quando participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha do Brasil, dentro do hospital. Naquele momento, policiais militares faziam uma operação na comunidade do Gambá, que é vizinha da unidade de saúde. Daniel?
É, balas perdidas que atingiram a médica, né? Infelizmente, também atingem muita gente nas comunidades do Rio de Janeiro. Obrigado, Tatiana Alves, direto do Rio de Janeiro. Agora em Brasília, 12:27. E agora vamos à informação internacional de hoje, porque continua a crise política na Coreia do Sul. A polícia fez uma nova tentativa de entrar no escritório do presidente do país. Vamos às informações com Daniela Franco, da Rádio França Internacional.
A polícia sul-coreana tenta novamente nesta quinta realizar uma operação no escritório do presidente Yoon Suk-yeol. Na véspera, a segurança particular do chefe de Estado impediu que os policiais trabalhassem no local. A batida ocorre pouco mais de uma semana depois que o líder conservador decretou uma lei marcial no país por se sentir ameaçado pela oposição, mas a medida foi revogada horas depois. Yoon Suk-yeol está proibido de deixar a Coreia do Sul e é alvo de uma investigação por insurreição. O presidente não era visto publicamente desde o fim de semana, mas realizou um pronunciamento na televisão nesta quinta e prometeu lutar até o último minuto. Como já havia feito no sábado, Yoon Suk-yeol pediu desculpas ao povo sul-coreano e fez um apelo por confiança. Ele conseguiu escapar de um pedido de impeachment há 5 dias, graças a uma manobra de seu partido, mas a oposição convocou uma nova votação para o próximo sábado.
Esportes. Para o Botafogo, que neste ano foi campeão brasileiro e da América, pois é, não foi dessa vez, né, que o time carioca conseguiu conquistar o título de campeão mundial. O time carioca foi eliminado, portanto, ao perder ontem para o Pachuca do México pelo placar de 3-0 em partida válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental. Bom, e ainda falando em futebol, a FIFA anunciou as sedes da Copa do Mundo de 2030, que vai ser dividida entre Espanha, Portugal e Marrocos, com três partidas ocorrendo também na Argentina, Uruguai e Paraguai. Então vai ser uma Copa do Mundo intercontinental. Já em 2034 foi confirmada a Arábia Saudita como sede da competição. E nós também tivemos a premiação dos melhores atletas de 2024 no Prêmio Brasil Olímpico, que é promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A maior medalhista olímpica do país e ouro no solo em Paris, a ginasta Rebeca Andrade, ela conquistou o troféu Rei Pelé pela quarta vez consecutiva na categoria feminina. E na categoria masculina, Caio Bonfim foi o vencedor. Agora em Brasília, 12h29, o Repórter Nacional fica por aqui. Confira tudo no site da Rádio Agência. Uma ótima tarde para você. Tchau!
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.